Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o órion, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Em viagem para o recenseamento, Maria e José rumo a Belém. Quando chegaremos? Maria tenta perguntar-lhe com um sorriso nos lábios, para não tornar pesado o cansaço da viagem. A luz deslumbrante do sol escaldante se mistura com rajadas de vento seco. A poeira, levantada, resseca sua pele e parece penetrar profundamente em seus ossos. Ao anoitecer, a temperatura cai. E aquele frio repentino reacende a saudade de casa. Não, não é uma viagem tranquila. Logo estaremos lá, tranquiliza José, acariciando seu rosto. O jumento carrega em seu lombo alguns panos limpos, um pouco de queijo, farinha para fazer pão e um grande odre de couro para água. Maria, quando não consegue mais andar a pé, deixa o animal carregá-la, que aceita de bom grado esse peso extra. A jovem não sabe dizer se é mais cansativo caminhar com as pernas doloridas ou suportar os constantes solavancos no lombo do jumento, aos quais responde ocasionalmente com alguns chutes na barriga da mãe, a pequena criatura que carrega no ventre. A gravidez já tinha chegado ao fim. A túnica cinza e o amplo véu de linho branco que a protegiam do sol e do vento não podem mais cobrir a iminente maternidade. Ambos teriam desejado que a criança nascesse na paz de Nazaré, abrigada nas discretas paredes domésticas. Os 9 meses que se seguiram ao anúncio do anjo passaram tranquilamente. Mas, às vezes, as perguntas ressurgiam em suas mentes, apareciam em seus rostos e se insinuavam em seus olhares, especialmente nos momentos de silêncio, à noite. A leitura das Escrituras o sustentava. Quantas profecias e quantas expectativas emergiam daquelas páginas. O que estavam custodiando juntos os animava, mesmo não deixando de se fazer perguntas. Era realmente Deus que estava assumindo a forma humana no corpo daquela jovem nazarena? Era Deus que precisava deles para realizar seu plano misterioso? Quando era assaltado por pensamentos, José contemplava com gratidão a candura da sua jovem esposa, seu olhar puro, capaz de ver sempre em toda parte só o bem e incapaz de conceber qualquer pensamento maligno. Ele era profundamente apaixonado por ela, pela graça que se revelava em cada sua palavra e seu gesto. O que perturbou os seus planos foi mais uma vez a grande história que veio a se cruzar com a pequena história, tirando daquela família até mesmo a pouca segurança que tinham tido até aquele momento. Naqueles dias, apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, sua mulher, que estava grávida. César Otávio Augusto, o imperador romano que havia imposto a paz mundial, estava reformulando a arrecadação tributária de seu vasto e variado reino. Ele havia ordenado um recenseamento universal. Todos que estivessem sob a órbita de Roma deveriam se registrar. Belém fica a cerca de 150 quilômetros de Nazaré. A viagem leva pelo menos 3 dias inteiros, e certamente 4 ou até 5, como no caso deles. Durante as noites, eles se adaptam como outros peregrinos em locais públicos de descanso, deitados no chão, sobre esteiras, aquecidos por uma pequena fogueira. Homens, mulheres, crianças, jumentos, camelos, todos juntos, todos a caminho. Depois, ao longe, a visão das primeiras casas de Belém. Exaustos, finalmente chegam. A cidade de Davi, pouco mais que um pequeno vilarejo, naqueles dias estava repleta de pessoas por causa do recenseamento. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto. Chegou o momento esperado. A hospedaria onde os viajantes buscam abrigo para passar a noite está lotada. Não havia um lugar para eles nas acomodações. Tudo estava esgotado também sob o alpendre. Havia muitas pessoas amontoadas, impossível encontrar um canto longe de olhares indiscretos. José continua a procurar um lugar isolado para Maria, um lugar para eles. Teve que se contentar com uma pequena gruta usada como estrebaria, escavada ao lado de uma casa. O local lhes fora indicado por uma mulher idosa com a pele enrugada, como uma casca velha. O esposo, agitado, vai e vem para tornar acolhedor aquele abrigo de emergência. Primeiro, ele pega um pouco de palha seca e limpa. Faz uma fogueira entre 2 blocos de pedra e empilha madeira suficiente para uma noite inteira. Mexe em uma viga para improvisar uma cortina que separe o canto mais escondido do resto da gruta. É uma estrebaria, apenas uma estrebaria. Mas aos olhos de Maria, que o observa trabalhar, está assumindo a forma e o calor de um lar. Da entrada livre dos arbustos, agora pode-se ver um pedacinho de céu estrelado. No silêncio mais absoluto, longe do radar da grande história, está para acontecer um milagre destinado a mudar o destino da nossa humanidade para sempre.